São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, dia do Caiçara, dia da escola, dia do serviço social e dia do consumidor.
Esta edição 13.840 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Instabilidade na região por causa de uma frente fria que atinge o estado de São Paulo, ainda mantido alerta de fortes chuvas nas regiões de Campinas, regiões de Franca, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista. O sol marca presença em alguns momentos. A temperatura continua em elevação, agora 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Operação da Ecovias atinge PSDB, PT e União Brasil em São Paulo.
Assalto em estacionamento de banco deixou um ferido em Ribeirão Preto.
Guerra na Ucrânia já provoca escassez de fertilizantes.
Produção de motos em fevereiro é o maior em 7 anos.
Cerca de 2.400 empresas no Brasil dependem de fornecedores russos e ucranianos.
O Brasil chega a 75,33% da população vacinada contra a Covid.
Hoje, várias partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Mais 4 minutos, sempre as pessoas encontram documentos e entregam aqui na recepção da Rádio Cultura. E nós temos alguns documentos aqui que as pessoas precisam vir retirar. Documentos encontrados e entregues na recepção da Rádio Cultura. Documentos em nome do Manuel Moraes dos Santos, Karina Aparecida Ianili, Lucas de Oliveira, Geisilene Francisco Pereira Dias, Wagner Ferreira dos Santos, Benedito Martinho Machado, Rosalbino José da Silva, Pedro Ratochinski, Isilda Aparecida Pinheiro Araújo, Luci Cláudio de Oliveira, Luzi Inês Bianchi dos Santos e Robson Galo. Os documentos de vocês se encontram aqui na recepção da Rádio Cultura. É só passar e retirar o seu documento.
Decreto publicado ontem no Diário Oficial da União estabelece que 38 municípios atingidos por intensas chuvas ou por estiagem prolongada estão sob regime de emergência e poderão receber recursos especiais do Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a publicação, os estados da Bahia, do Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais possuem cidades nessas condições. Dos 38 municípios listados no decreto, 19 pertencem ao Rio Grande do Sul, que passa por um período de estiagem responsável por temperaturas recordes.
Infelizmente, Monte Alto registra mais um óbito vítima por Covid. Trata-se de um homem positivado de 58 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Ele faleceu no dia 13, às 3 horas e 15 minutos. Com isso, agora Monte Alto já tem 205 óbitos vítimas por Covid. Nós estamos com 92 pacientes em tratamento. 3 estão na UTI, 1 na enfermaria e 88 no isolamento domiciliar.
Delação da Ecovias atinge o PSDB, PT e União Brasil em São Paulo. Representante da concessionária rodoviária Ecovias implica em delação premiada ao Ministério Público de São Paulo, políticos do PSDB, PT e União Brasil, em acusações de propina e caixa 2 em 1999 e 2014. De acordo com informações de Arthur Rodrigues e Rogério Panhã, a empresa administra o principal eixo de capital do litoral sul, rodovia Anchieta e Imigrantes, e a delação cita o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, e o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e o primeiro afirmou desconhecer os fatos e chamou as delações de mentirosas. Morando disse nunca ter recebido doações extraoficiais. A Ecovia ainda não se pronunciou.
Hoje nós teremos várias partidas pela Copa do Brasil. 4 partidas hoje. Mais partidas serão realizadas amanhã. Hoje, às 16 horas, tem a Portuguesa do Rio e Sampaio Correia. Às 19 horas, tem Atlético Goiás e Novo Vicinécia. Às 21h30, tem Guarani e Vila Nova. E no mesmo horário, tem Ceará de Santa Catarina e Otuna. E amanhã, prossegue a Copa do Brasil com várias partidas também.
11h08.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção, ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Diclofenaco Gel, R$4,99. Max Algina, 20ml, R$2,49. Sabonete Nivea, R$1,49. Desodorante Dove, R$10,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, R$7,99. Cartela Nebralgex, R$2,99. Loção repelente Zaz, 14:35. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite. A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Vossas contas, Sovenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Banana Nanica, o quilo apenas R$3,95. Cebola Nacional, quilo no Sabe Ganhe, R$2,95. Arroz 4R, 5 quilos, R$14,45. Ponta de peito bovina, o quilo, R$29,90. Queijo Mussarela News, a peça, o pedaço, quilo, R$26,90.
No Sovenhago é muito mais barato.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. e é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago vem de acaso.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e 2 caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Quer ver Chubaixo? Tem a qualidade.
Tem.
Agora é minha supermercado.
Ofertas dessa terça-feira. Arroz tipo um broto legal, 5 quilos no seu amor, pague R$19,80. Frango inteiro congelado, quilo com cartão amarelinha, pague R$6,90. Batata comum, quilo com cartão amarelinha, pague R$2,45. Limão Tahiti, o quilo no seu amor, pague R$1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:40. Apenas retificando aqui jogos da Copa do Brasil. Falei Ceará, né, Santa Catarina, Ceará, o time do Ceará estará às 20:30 recebendo o Tuna Luso. Nós estamos recebendo aqui o agendamento das equipes que estão trabalhando. Tem a equipe fazendo limpeza na Rua das Papoulas, com a Rua dos Lírios. Também continuam lá na Rua José Emílio dos Santos, ali em Alvorada, a roçagem em andamento. Lembra, Sueli pediu para nós ontem, a equipe já está aí na Rua José Emílio dos Santos, fazendo total limpeza nesta rua aí, a pedido de vocês. E tem um cronograma que a limpeza vai até sexta-feira. Também fazendo limpeza na Avenida Nelly Badur, que fica lá no Jardim Alvorada.
Cerca de 2.400 empresas que dependem de fornecedores russos e ucranianos estão sediadas no Brasil. De acordo com o relatório das 374 mil empresas em todo o mundo que dependem de fornecedores russos, 0,4% estão sediadas no Brasil, ou 1.496. O país também abriga 964 companhias que dependem de fornecedores ucranianos. Ainda segundo estudo, há pelo menos 390 empresas no mundo com fornecedores críticos, aqueles que fornecem bens e serviços de pelo menos $100 mil e respondem por mais de 5% dos recebíveis na Rússia.
E faleceu em Monte Alto o Sr. Benedito Valentim da Silva, com 90 anos de idade. Era casado com a Benedita Bezerra da Silva, deixa filhos, netos, bisnetos e irmãos. O corpo está no velório municipal, o sepultamento será hoje às 13h para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do Sr. Benedito Valentim da Silva, com 90 anos de idade, que descanse em paz.
O Conselho Nacional de Educação aprovou ontem um parecer que define mudanças no modelo do Enem a partir de 2024. As alterações sugeridas visam adequar o exame ao novo ensino médio que vai estar totalmente implantado em 3 anos. O novo documento detalha que a avaliação vai passar a ter questões discursivas e de múltipla escolha. A mudança acontece porque, com a reforma do ensino médio que passou a vigorar em 2022, escolas públicas e particulares terão de reservar parte da carga horária, em média 40% dela, para aulas de aprofundamento em áreas de conhecimento escolhidas pelos alunos.
Estão perguntando sobre o novo agendamento para vacinas. Ainda não. É, para a segunda dose das crianças com 11 anos. Ainda não abriu o agendamento, não. Se tiver novidades, 11 horas e 30 minutos, nós estaremos falando. Estamos aguardando confirmação por parte da vigilância. Sempre quando tem agendamento, a própria diretora da vigilância, Priscila Trestino, estará aqui para alertar a população. Por enquanto, não abriu o agendamento ainda para a próxima etapa de vacinação.
A produção de motocicletas no Brasil em fevereiro alcançou 107 mil unidades, o que representa o maior volume para o mês em 7 anos. Os dados são da Abraciclo, Associação das Montadoras de Motos, Ciclomotores, Bicicletas e Similares. Desde 2015, quando foram montadas 110.800 motos, não se via um fevereiro com produção tão alta. O desempenho do mês passado, conforme a avaliação da Abraciclo, demonstra que o setor segue em ritmo de retomada.
Algumas pessoas perguntando como que está o caso de visitas na Santa Casa. Por favor, pode ligar a própria Santa Casa. É o 3244-3244. 3244-3244. Você liga e eles te dão todas as informações necessárias.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 174.813.822, o equivalente a 81,37% da população total. Por outro lado, apenas 69.896.123 já retornaram para a injeção de retorno ou de reforço. Nas últimas 24 horas, 743.504 pessoas receberam a primeira dose da vacina.
E amanhã começa a festa em louvor a São José. É naquela capela de madeira ainda, que fica na Praça José Pizarro, na Praça dos Peixes, aquela praça no Jardim Paraíso que foi adotada pela Sabesp. A paróquia Bom Jesus estará realizando a primeira festa de São José. Lá barracas de bambus, com lona encerado, e nós teremos lá na parte social pizza, galinhada e bebidas também, mas na base do drive-thru. Você só vai buscar e vai levar para a janta na sua casa. A festa vai do dia 16 ao dia 19, lá no Oratório de São José, no Jardim Paraíso. Amanhã, 16, começa o tríduo em louvor a São José. Missa naquele local às 19 horas e 30 minutos. E no dia 19, que é no sábado, missa também, é o dia de São José, às 19 horas. Vamos colaborar. E a parte social começa no dia 17, começa na quinta-feira. Quinta, sexta e sábado, a parte social, quando nós teremos venda de pizza, aquela pizza gostosa de frigideira, e a galinhada também todos os dias. Você passa, retira, e um bom jantar para todos.
Um assalto em um estacionamento do Banco Itaú fechou a agência da Avenida Presidente Vargas, na Zona Sul de Ribeirão Preto, na tarde de ontem. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois homens de capacete e armados vão em direção aos ocupantes de um carro cinza no estacionamento do prédio. Uma das vítimas é vista do lado de fora do veículo e segura um objeto na mão. Segundo a Polícia Civil, o passageiro do carro trocou tiros com um dos ladrões ao perceber a movimentação. Na troca de tiros, o motorista, que é gerente de um posto de combustíveis, foi atingido na cabeça de raspão. Ele seria o responsável pelo depósito da quantia que estava em malotes. Ainda de acordo com a polícia, um dos ladrões conseguiu pegar dois malotes e a dupla fugiu em uma moto sem placas. O passageiro ferido foi levado à unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
E a paróquia São Benedito comunicando que hoje, às 20 horas, hoje terça-feira, dia 15, haverá via sacra na comunidade de São Sebastião e todos estão convidados.
A saidinha, a justiça vai liberar 1.800 presos da região de Rio Preto durante saída temporária. Começa hoje a primeira saidinha temporária de presos deste ano na região de São José do Rio Preto. 1.855 detentos, a maior parte, 1.700, sairá do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Todos terão de retornar até o dia 21 de março. Além do CPP, segundo informações da Justiça, serão liberados presos do Centro de Detenção Provisória de Paulo Faria, CDP de Riolândia, CDP de Sem Penitenciária de Riolândia e do Centro de Ressocialização Feminina de São José do Rio Preto. E quem sai também nessa oportunidade, né? Nós estamos recebendo a informação, é Suzane von Richthofen, Ana Carolina Jatobá e Elise Matsunaga. Elas deixaram a penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, para a saidinha temporária. Deixaram o local quase simultaneamente na manhã de hoje, nessa primeira saidinha de 2022. Suzane foi condenada por matar os pais em 2002. Será que ela vai ao cemitério visitar os túmulos dos pais? Ana Carolina foi condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2018. E depois nós temos a Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o companheiro. Ela também saiu por volta das 9 da manhã.
Mas por que essa saidinha? Qual o motivo?
A primeira saidinha do ano, nós conseguimos identificar aqui do que se trata, né, Moreira? Essa saidinha temporária, né? Dizendo apenas que é a primeira saída temporária do ano. Será que é por causa da Páscoa?
Você percebeu que esses criminosos são premiados? Criminosos, eles têm direito à saidinha. O cara está ali cumprindo uma pena que ele cometeu um crime. Que direito que ele tem?
É o bom comportamento, Moreira. Nós aqui fora, por bom comportamento, comportamento e pagar os impostos em dia e todas as contas...
Trabalhando, você não tem que ter um bom comportamento?
Deveríamos ser premiados também, né?
Que prêmio? O cara mata um da família, mata dois da família, mata da sua família, é preso, pois ele tem direito à saidinha. São as nossas leis. Se não mudar nossas leis, urgentemente não mudar aí... Nós vamos ficar sofrendo. A simples aqui, uma cidade como Monte Alto. A gente sabe do esforço da polícia militar. A gente conversa todo dia com o policial militar. Se esforça. A polícia civil, o doutor Marcelo que comanda aí, investiga, fazendo investigação, sim. Não param, não. Sempre com o apoio da Guarda Municipal, Guarda Municipal correndo para lá para cá com suas viaturas. Agora com aquelas viaturas na ronda também rural. Estão fazendo ronda na zona rural. Você prende o malandro, prende ele com os objetos nas mãos, você apreende os objetos, aí ele tem audiência de custódia. Audiência de custódia, por favor, apreender todos os objetos, deixar à disposição aí, mas pode liberar. Libera, libera ele. Ele fala, muito obrigado, vai embora. Amanhã ele faz a mesma coisa. Tem audiência de custódia. Ah, aprende os objetos. Aí libera o malandro, o bandido, o vagabundo. Isso daí. Não é o juiz que é culpado. Não é o delegado que é culpado, de maneira nenhuma. Eles estão aplicando a lei. Estão aplicando a lei. Agora, tinha que ser um pouco mais rígido. Só isso. Chegou lá, deixa ele esperar um pouco lá. Não vou dar. Deixa ele lá. Aí eu tô com fome. Liga pra tua família trazer uma marmitex pra você comer aqui. Por enquanto, porque o delegado está fazendo uma investigação, ainda não resolveu, a juiz ainda não resolveu essa situação. Judei um pouco do cara, no modo de falar. Não, vamos aplicar a lei. O bandido tem lei, tem tudo, está protegido de tudo. É lamentável. E a população está assustada, porque continuam furtos de fios. Agora há pouco nós falamos, na União Espírita, furtaram a fiação da União Espírita. Furtaram fiação, rebentaram a caixa de relógio lá da Unidade Básica de Saúde, Dr. Roberto da Rocha Leão. Fora algumas empresas, foram residências, ou imóveis ocupados. Quando você vai lá para tentar alugar, tem que reformar inteirinho. Não tem mais fiação, não tem lâmpada, não tem interruptor, não tem mais nada. E alguém está comprando. Quem é que está comprando tudo isso?
O município mineiro... é acusado de despejar moradores de rua numa cidade vizinha.
Isso acontecia aqui também? Minha rua cheia, lembra?
E estão chegando novos moradores de rua aqui em Monte Alto, Moreira. A cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, acusou no domingo a prefeitura de Extrema, também no estado, de ter usado uma van para mandar moradores de rua para o município. De acordo com a nota da gestão de São Tomé, as câmeras de segurança da cidade registraram o veículo deixando 3 adultos na entrada da cidade. O texto afirma ainda que Extrema não avisou assistência social local sobre essa ação, A Prefeitura de Extrema, por sua vez, negou que as três pessoas tenham sido despejadas na outra cidade. De acordo com Giovana Sarto, que é secretária de Assistência Social de Extrema, o grupo chegou ao município na quinta-feira depois de deixar São Paulo. Eles relataram ao Serviço Social que teriam parentes em uma zona rural em Três Corações e São Tomé das Letras e pediram ajuda para ir até lá. Só que, o que aconteceu? Muitas pessoas que foram para esse lugar, chegaram nessa cidade, não quiseram voltar, não encontraram parentes, não encontraram ninguém, mas não quiseram voltar.
Ficou lá.
Ficaram por lá.
Isso mesmo. A respeito dessa ideia, nós estamos recebendo o seguinte, Paulo. É a lei de execuções penais que autoriza a saída dos presos até 5 vezes ao ano. É a lei que nós falamos. É lei, estão cumprindo o quê? Cumprindo a lei. Só isso.
Poderiam também instituir uma semana de praia com tudo pago para cada brasileiro,
e
né?
E hotel revezando. 5 estrelas.
5 vezes por ano.
Isso.
11:26.
Ofertas desta terça-feira. Arroz tipo um broto legal, 5 quilos no seu amor, pague R$19,80. Frango inteiro congelado, quilo com cartão amarelinha, pague R$6,90. Batata comum, quilo com cartão amarelinha, pague R$2,45. Limão Tahiti, quilo no seu amor, pague R$1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago tem a
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Nossas contas, Savinhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Cebola Nacional Quilo no Savigan, R$2,95. Arroz 4R, 5 quilos, R$14,45. Queijo mussarela news, a peça, o pedaço quilo, R$26,90. Ovos brancos, médios, dúzia, R$5,95. Alho importado, cada 100 gramas, R$1,79. No cartão Savinhago, R$1,59.
No Savinhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção, ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Diclofenaco Gel, R$4,99. Maxalgina, 20ml, R$2,49. Sabonete Nivea, R$1,49. Desodorante Dove, R$10,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, R$7,99. Cartela Nevralgex, R$2,99. Loção repelente Zaz, R$14,35. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp, 99799-7392.
As ocorrências do plantão policial, ocorrência de furto na Benjamin Constant, 711, na Academia do Pastor e na Academia Centro de Treinamento Físico, de acordo com as informações, na madrugada de ontem, acabaram levando 30 metros de fios de cobre das instalações da academia. Um furto de uma bicicleta. De acordo com informações, essa bicicleta estava estacionada no portão do lado de dentro do cemitério municipal e pertence a Cacilda Terezinha Garcia, que trabalha lá no cemitério. Levaram a bicicleta Caloi, azul e branca. Um roubo no dia 13 à noite, na União Livramento, no centro de Monte Alto, 1599, no estabelecimento comercial. De acordo com as informações, a vítima estava fechando o estabelecimento no centro da cidade e momento em que ela foi abordada por dois indivíduos armados em uma motocicleta na cor preta. O dos indivíduos acabou subtraindo vários objetos. Levou as chaves do estabelecimento comercial, levou também um telefone celular e levou a carteira de habilitação pertencente a Márcio da Silva Fidelis.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:33. Paulo Moretti falou agora há pouco no plantão policial, a bicicleta que foi furtada lá no nosso cemitério. Já foi encontrada, já está na delegacia, e a proprietária já vai indo lá, que está na delegacia. Portanto, foi encontrada já a bicicleta. Isso é muito bom, né? Deixa eu ver, hoje pela manhã tinha 11 desocupados na Praça Central, em frente ao portão da escola Doutor Raul. Veio de fora, com certeza, porque estão fazendo um bom trabalho aqui para esses ocupados, esses que ficam na rua. Agora vem de fora também, mas a Secretaria da Assistência está fazendo um ótimo trabalho. A Secretária da Educação, professora Ana Lobardo, está conosco, e também a Cris Maria, que vai falar qual setor que ela trabalha também, que ela é responsável. Ana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
Aliás, eu peço desculpa que ontem você veio. Porque nós estamos conversando, mas estava fora do ar por falta de energia.
Isso,
né?
Não conseguimos, mas hoje estamos aqui, né, João?
Ô, Cris, bom dia, Cris.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Você cuida de qual setor mesmo?
Eu sou coordenadora geral da Educação Infantil do município.
Foi então... bom você vir aqui, que eu quero perguntar para você, como que estão os trabalhos, eu vou falar no popular, das nossas creches?
Isso. É, na verdade, eu sou coordenadora das EMEBs de 0 a 3, que são popularmente conhecidas como creches, e coordenadora também das EMEBs de 3, 4 e 5, que são as escolas de educação infantil. Trabalhar com crianças na faixa de 0 a 5 anos é um trabalho de muita responsabilidade, a qual eu parabenizo a todas as nossas EMEBs, os funcionários, os professores e a equipe gestora. Na verdade, João, eu vou falar um pouquinho da parte pedagógica.
Fica
por quê? Quando a mãe coloca uma criança na EMEB de 0 a 3, que são as creches, a primeira coisa que a mãe pensa é que ela precisa trabalhar e que essa criança vai ser cuidada, que ela vai ter a alimentação, a troca, o banho, enfim, todo o carinho. Mas o que falta para os pais é a consciência de que essa criança ela não tem só isso. Os agentes de educação infantil do município, eles estão preparados e fazem, assim, com muita maestria, o trabalho de estimulação. Porque as crianças, elas precisam ser estimuladas nessa faixa etária para que depois elas avancem mais nas questões pedagógicas, nas questões de leitura e escrita. Então, o trabalho começa lá no berçário 1, de crianças de 6 meses, né? Então, o que acontece? Então, além dos cuidados de alimentação, banho, cuidar, nós também temos todo dia atividades específicas de estimulação. Essas atividades são feitas com diversos materiais. E elas proporcionam que as crianças, além da socialização com outras crianças, desenvolvam a parte cognitiva, a parte motora. Então, assim, tem atividades que envolvem o rolar, o pular, o brincar, o falar, desenvolvimento da fala. São atividades que elas, que os agentes de educação fazem, específico para cada faixa etária. E esse ano, né, através daquele kit de material recebido pelas crianças da prefeitura, nós vamos fazer nas EMEBs de 0 a 3 um portfólio. Então, todos os dias, na hora da atividade, a agente de educação infantil chama alguém para tirar a foto coletiva das crianças, para que os pais tenham conhecimento de tudo aquilo que é realizado. E aí eu gostaria também de fazer aqui, né, que a semana passada e essa semana nós estamos passando por uma sindicância, na verdade, né, MEB LAR, que é de conhecimento da maioria das pessoas, né, e a gente jamais escondeu esse fato e esconde, por quê? As nossas creches, vamos dizer assim, elas são de excelência, tá? 99,9% dos funcionários que lá trabalham são funcionários que dão muito amor, muito carinho e que tratam as crianças, às vezes, melhor do que a própria família. Porque o inverso também acontece, né? Nós tivemos uma suspeita de agressão numa creche, a qual a funcionária foi afastada para investigação. Mas o que a gente recebe também é a criança de casa que vem marcada. A gente não põe no Facebook, não divulga, mas qual que é a nossa função? Verificou, proteger a criança, tá? Proteger a criança e zelar pela saúde, pelo bem-estar dela. Então, muitas vezes também acontece o inverso. A criança chega na EMEB, na creche, com uma marca de cinta na perna, um bebê. O que elas fazem? Comunicam a Secretaria da Educação, a direção da escola, já faz uma ata e a gente encaminha também para o Conselho Tutelar. Por quê? Não é porque é pai ou mãe que a agressão ela é vista com outros olhos. A criança ela tem que ser protegida de todos os tipos de agressão, seja ela familiar ou seja ela no ambiente escolar. Tá? Então, o inverso também acontece muito. É que nós não divulgamos para proteger, inclusive, a questão da idade da criança e não expor.
O que você está falando é a pura verdade, porque durante a pandemia aumentou, dobrou a agressão contra as crianças. É. Porque durante a pandemia as crianças não iam para a escola e apanhavam adoidado.
Isso.
Hoje na escola aparece com qualquer mancha, você já aciona o Conselho Tutelar.
Sim, independente de se a mancha for dentro da escola, a gente aciona o pai, como aconteceu, né? E o pai vem, o responsável, a gente comunica. Mas o inverso também acontece, a criança vem com a mancha. Aí a gente aciona.
Vocês não colocam no Facebook nada.
Não, a gente não expõe, né? Até para não expor a imagem da própria criança e não expor. Mas todas as atitudes legais são tomadas em defesa da criança. Isso nós nunca negligenciamos. E nem vamos fazer. Todas as EMEBs estão orientadas, né, em relação a esse fato. E a Eliane, quero deixar aqui um abraço para a Eliane de Natália, diretora da EMEB LAR, que Em nem um minuto ela titubeou para vir até a Secretaria da Educação e falou: a criança está com uma marca, vamos lá e vamos averiguar.
E a população está elogiando, porque estiveram aqui a Ana Lombardo, a prefeita também participou, e não esconderam, não, uma agressão. Nós vamos fazer uma cirurgia de mão moral, o que aconteceu.
E é a coisa que deve ser,
sim,
né?
É importante também, como a Cris falou, né, a diretora Eliane, é importante ressaltar, João, porque algumas pessoas dizem assim: ah, só foi tomada uma providência depois que pôs nas redes sociais, e isso é uma inverdade muito grande, porque a própria diretora, ela chegou na EMEB por volta das 13 horas, 13h15 ela estava na Secretaria de Educação, aguardando eu voltar do almoço, juntamente com a Cris, que já estava lá. Assim que eu pisei na secretaria, elas me colocaram na sala, me colocaram a situação. A diretora estava muito preocupada, porque ela é, assim, uma diretora excelente, assim, que está toda hora, exemplar, sabe, João? E assim que ela nos contou o fato, imediatamente eu, a Cris e a Elisângela, que é supervisora do LAR, né, estivemos lá e, assim, como nós até colocamos no comunicado ontem da prefeitura, todas as atitudes ali foram tomadas. A primeira ata, ela iniciou ali por volta antes das 14 horas,
isso,
né, Cris?
Isso,
quando nós chamamos cada funcionária, ouvimos cada uma. Nós ficamos lá até por volta das 17 horas. Entramos em contato com a mãe esteve lá. Então, assim, ó, desde o primeiro momento, como a diretora, ela diz isso a todo tempo, e é verdade, como a Cris falou, nós temos as marcas que vêm de casa, que nós ficamos atentos, e também dentro da creche, né? Como aconteceu. A Eliane costuma dizer, e eu fomento essa ideia dela, que é o quê? Toda marca, ela tem uma história por trás, tá? Toda marca dentro de uma escola, ela tem uma história. A criança pode ter tropeçado, porque nós que trabalhamos com crianças, João, eu tenho meus filhos também, nós sabemos. Dentro da EMEB creche, principalmente as crianças menores estão aprendendo a andar, pode ter o tombo, pode trombar com um amiguinho,
aconteceu,
pode ter
isso,
ralado. Eu tenho, meu menor
isso.
Chega ralado, chega, né, roxo, por quê? Tropeça.
Mas teve um motivo,
sim,
né?
Tropeçou, teve um motivo,
tá, roxo,
né?
Agora
e também,
essa criança,
sim,
né,
e aí tem a marca, que foi o que nós tomamos atitudes, porque aquela marca que a criança estava nos contava uma história grave.
E que não tinha uma justificativa.
Que não tinha, sim,
qual foi
pontual.
O procedimento? Explica para a população.
O procedimento, João, após nós descemos imediatamente para a EMEB, fomos até a sala da direção. A nossa supervisora Elisângela já começou desde aquele momento.
Vimos a criança, né?
Isso, vimos a criança primeiro, olhamos, ficamos ali com ela um tempo. E a partir daí nós fomos chamando as funcionárias que cuida da criança, né? As agentes, uma a uma, porque a gente queria ouvir ali as versões, né? Então, conforme nós íamos ouvindo, a Elisângela ia registrando na ata, tá? Nós íamos fazendo as perguntas e assim sucessivamente. João, ouvimos as três, tá? Após isso, nós concluímos que não tínhamos uma resposta para aquela marca, tá? Não tinha uma
história.
A criança
não havia caído, a criança
isso.
Não havia batido.
Uma criança de 8 meses, como é que é?
11 meses, João.
Sim. E existia a marca, então quer dizer, se a marca existia, alguma coisa aconteceu, mas ela não caiu, ela não bateu, ninguém empurrou, ninguém mordeu.
Já foi, João.
Até o término da sindicância?
Sim. Agora é a...
Eu também entendi, depois ela tem... todos os direitos
tem
também.
Sim, agora ela tem 10 dias, né, como foi colocado no autos.
E se for comprovado que ela agrediu?
Uma das penas cabíveis para o caso, tá, João, é perder o cargo na prefeitura.
Era se ela demitida,
tá?
Né?
Sim, só que isso cabe agora, né, à equipe aí da sindicância, de verificar. Nós vamos até o fim para descobrir o que há por trás das marcas dessa
parabéns
criança.
Parabéns pela coragem e procedimento de levar o conhecimento da população e falar que está em sindicância. Estou recebendo aqui, olha. As nossas creches são excelentes.
Sim,
esse caso isolado não pode ocorrer como ocorreu. Se ocorreu, tem que ser punido mesmo.
Com certeza, João.
Exatamente. Agora, isso, João, assim, o que nos deixa e deixa também a direção das IMEB de 0 a 3, as creches, muito chateada
e as agentes todas,
é pelo seguinte, né? A maioria, a grande maioria trabalha muito bem. Sabe, eu tô aqui, eu conheço o trabalho de perto, eu conheço o trabalho, eu acompanho. Então, trabalha muito bem. Então, um caso deste, ele tem que ser resolvido e ele não pode manchar, vamos dizer assim, o nome de quem trabalha, não pode manchar o nome das escolas.
O depoimento de uma mãe aqui, ela tá mandando aqui. Olha, eu tive o prazer de conduzir meu filho em 3 EMEBs, creche por causa de mudança de endereço. Todas as três sempre cuidaram bem do meu filho e muito bem. Hoje ele está na escola, eu quero agradecer o procedimento e os cuidados que tiveram com o meu filho.
Isso. Então, quem conhece, João, é assim, ó, o que, que eu vou dizer, né? Quando uma matéria cai no Facebook, muita gente que dá opinião nunca entrou dentro de uma EMEB 03, dentro de uma creche. Tem muitos pais que colocam depoimentos ali, que falam, olha, o caso aconteceu, tá certinho, vocês têm que averiguar, punir, se for o caso, enfim. Mas eu sempre tive um tratamento, depoimentos de pais que confirmam o que eu estou dizendo aqui, que é um trabalho de excelência, que é um trabalho de muito amor envolvido, de muita dedicação por parte de todo mundo que está com essas crianças dentro das EMEBs. Então, assim, a confiança tem que ser 100%. Por quê? Quando acontece um caso isolado, que a gente pretende, a gente trabalha muito para que não ocorra, mas nós não estamos todo momento, nem a direção, junto com essa funcionária, que é a responsabilidade dela. Mas quando acontece esse caso, o procedimento é esse, é investigar e comprovado, aí sim, punição.
Tem uma pergunta aqui para a Ana. Essas pessoas que cuidam de crianças, têm curso de pedagogia ou somente concursadas?
Sim, João, elas são todas formadas, inclusive...
São agentes da educação.
Na verdade, sim. João, o primeiro... Ana, pode
falar.
A primeira formação delas, elas têm que ter formação de nível, pelo menos de nível médio, em magistério, tá? Que é o concurso lá atrás, porque esse concurso ele teve uma mudança. Então, antigamente, vamos dizer assim, para se entrar numa EMEB 0 a 3 como agente de educação infantil, o que era exigido era um magistério. Com o passar dos anos, essa exigência ela foi se tornando cada vez maior. E também a própria formação das agentes, então assim, grande parte das nossas agentes tem a pedagogia, tá? Muitas fizeram por conta, né? Por uma evolução, por uma classificação, e outras já ingressam com a pedagogia. Então a pedagogia e o magistério, que é desde o cuidar ao estimular as crianças, são requisitos básicos para trabalhar nas EMEBs.
Ô, Cris, e é importante também ressaltar, tá, João, em todos os níveis nossos da educação, os níveis de ensino, tem a Cris, tem a Lu, que cuida do ensino fundamental, a Daiane, enfim. Elas montam, fora os HTPCs de formação, então as meninas tem acesso, né, a toda a atualidade da educação, a cursos, né? Eu vejo sempre a Cris muito empenhada em estar dando esses direcionamentos. Então, como a Cris falou, nós precisamos da confiança de vocês.
E também, né, Ana, completando o que você está falando, as EMEB 0 a 3, os profissionais, eles não têm o HTP. E aí, o que a gente, que às vezes os pais não gostam? Nós paramos um dia para fazer o planejamento no início do ano.
Sim.
Então, o que é passado no planejamento? Né? São passadas todas as orientações, desde como tratar a criança, porque não existe só agressão física, né, João? Existe também a agressão verbal. E essa agressão verbal, ela não deixa marcas visíveis. Então, a gente tem muito cuidado com a agressão verbal também. A gente instrui muito para que dentro das nossas EMEBs não ocorra nem agressão física e nem agressão verbal. Né? Então, nesse dia de planejamento, às vezes os pais falam, mas vai parar para o planejamento, porque elas não ficam fazendo nada. Muito pelo contrário. Nesse dia, elas ficam em formação, né, em reuniões organizadas pela própria direção da escola, onde tem, inclusive, atas, frisando toda a importância, desde o trabalho pedagógico, aos cuidados que todos... todos os agentes e funcionários devem ter com as crianças?
Aqui, olha, meus netos sempre foram criados nas creches e muito bem criados. Agora, uma outra mãe disse o seguinte, ó, eu nunca confiei de deixar meus filhos da creche. Aqui mais uma.
Talvez mandando. É porque ela não conheça o trabalho de fato. Porque quando a mãe coloca, ela não confiou. Mas vamos supor que ela coloque. É assim, muitas pessoas têm ainda essa cultura de falar assim, ai não, não vou deixar lá. Primeiro, que elas são muito bem preparadas para atender as crianças. E a socialização com outras crianças.
Qual é o tipo de alimentação que essas crianças recebem na creche?
Ó, de 0 a 1 ano, são os bebês, eles recebem a alimentação que tem o caldinho de feijão para amassar. Então, é todo arroz, o caldinho de feijão.
E tem um horário certinho para isso?
A carne, tudo, sim. Então, a carninha, a fruta. A fruta, então, eles recebem a fruta, o lanchinho, tudo preparado de acordo com a faixa etária pela nutricionista, né? Então a nutricionista prepara o cardápio de acordo com a faixa etária para essa idade.
E as outras?
Os maiorzinhos, aí eles podem comer alimentos mais sólidos, então vai alimentos que eles conseguem também fazer, né, a deglutição desse alimento. Então tudo é muito, muito bem feito, muito bem preparado.
Os
muito...
mais novinhos têm mais sono. E a hora do soninho, como
é que
faz?
A hora do soninho. Tem algumas crianças que tomam o leite, né? A maioria delas ainda toma. Então, esse leite é um leite em pó, é um leite que é rico em proteínas próprias para cada faixa etária. Então, assim, aí eles mamam, né? Normalmente, a criança mama e tem hora do soninho. Então, aí os menorzinhos, eles dormem em berços, os maiorzinhos dormem em colchõezinhos.
Vocês têm fraldas na hora para trocar fraldas dos bebês?
Normalmente, essa fralda, quem manda é a mamãe.
A mamãe
então,
manda.
A mamãe já manda a fralda. Então, se a criança utiliza 3 ou 4 fraldas, a mamãe...
já sabe.
Numa emergência, né, que a criança teve um... Ela costuma fazer, trocar a fralda 3 vezes, 4 no dia, mas aquele dia teve alguma emergência, ela trocou 5 vezes. Aí, sim, a EMEB acaba providenciando, mas normalmente as mamães
mandam. A hora do banho.
A hora do banho também. A hora do banho, os menorzinhos, o banho é na banheirinha, né? Troca-se a água, esteriliza a banheira com todos os cuidados da criança. A gente diz muito, né, para as agentes de educação infantil, na hora do banho, cantar com a criança, contar uma historinha, para tornar esse momento também prazeroso. Então, assim, é tudo muito pensado, João.
Até
a gente gostaria, né, Ana, de convidar a população.
Que hora que eles entram na casa? Creche, que hora que sai?
João, tem criança que chega na creche por volta de 6:30, 7 horas e vai embora 5 e 15 da tarde. Então, grande parte das crianças ficam 11
e já vai embora cheirosinho, tudo
de
prontinho.
Banho tomado e jantado.
Sim.
Né? E também tem o caso assim, ó. A maioria dos pais são muito bons, mas temos aqueles casos também que a criança vai com a fraldinha trocada a hora que ela sai da EMEB, no outro dia ela volta com a mesma fralda, toda xixada, né, às vezes com cocô.
Sim.
Então, assim, ali na creche é uma proteção, é uma segurança.
Sim.
Temos sim,
tem,
né?
Sim.
Aí o que acontece neste caso? A direção da escola, as próprias agentes de educação infantil chamam a mamãe, conversam com ela, faz uma orientação, né? Então tem todo esse cuidado. É um trabalho muito bonito e muito bem feito. Então, assim, né, voltando aqui, a população que tiver, que gostaria, que quiser conhecer, né, agendando um horário com a diretora.
Todas as EMEBs, se quiser conhecer.
Isso, só que é assim, né, é claro que nós precisamos velar pela segurança da criança. Não adianta
avisar
chegar
o horário,
lá na porta e falar, né, mas agenda um horário que a diretora possa estar acompanhando a visita, né, para conhecer, ou então procure a Secretaria da Educação para conversar conosco, porque a gente tem muito medo da entrada de outras pessoas que não são da EMEB por conta da segurança da criança.
Ó,
mas agenda um horário conosco, a gente acompanha até ali,
com certeza,
né? Então,
meu filho vai na EMEB Amanda.
Laís Amanda.
Lá no
Veracruz. No Veracruz, Amanda.
Isso, Laís Amanda.
E ela é muito bem cuidada pelas professoras.
Ô, João, eu tenho...
Todas elas, né?
Sim.
Todas elas.
E até eu gostaria de ressaltar, eu sempre fui mais pro lado do fundamental, onde eu tinha mais conhecimento, né? Eu sempre dei aula de primeiro ao quinto ano. Quando estive já na secretaria em outros momentos, eu cuidava também dessa parte do ensino fundamental. Então, eu não tinha tanta intimidade ali, né, com as EMEBs de 0 a 3. E eu tô tendo, o ano passado eu já tinha, né, essa visão junto com a Cris, que eu estava no Fundamental, trabalhávamos juntas. E esse ano que eu tô podendo ir até as EMEBs, conhecer, eu tô encantada, apaixonada, João. Porque a hora do soninho, gente, muitas vezes, e mesmo nós que somos mães, a gente vê, chega a emocionar. Porque elas colocam um monte de almofadinhas do lado do bercinho da criança. Ai, olha, isso é para ele não trombar na grade. E se cantam, né? E sacode o berço, o carinho. A hora da refeição ali, elas sentam do lado, elas vão dando na boquinha, vão orientando a criança. Então, gente, é um trabalho de excelência. Eu só tenho a agradecer as nossas EMEBs de 0 a 3, todos os diretores, coordenadores, os agentes realizam um trabalho, assim, ímpar, tá? Então, o que eu gostaria de pedir para a população, João, é que nós possamos, gente, olhar este caso como algo isolado e não rotular todas as nossas EMEBs com essa mancha, tá? E
nem essa EMEB.
Uma mãe está falando isso.
Isso que eu ia
um
falar.
Um caso isolado não significa que todos são ruins.
Não. Sim, e principalmente, João, o lar é uma creche ali de excelência,
muito
João.
Muito procurada.
Muito procurada.
A mais antiga, né?
É,
sim.
A Eliane, ela faz um trabalho excelente. As agentes lá, elas são maravilhosas.
Carinhosas, competentes.
Então, foi um caso totalmente isolado.
E a gente age dessa forma também para chegar ao processo administrativo e se for realmente comprovado até, de repente, a demissão. Por quê? Para que não aconteça. Não aconteça nunca mais. O que nós queremos é que isso não aconteça nunca mais.
Nunca,
com nenhuma criança.
Né?
Nem aqui e nem em lugar nenhum, né, João?
Certo. Olha, meu filho foi seis anos na creche de Bela Vista. Sim. Sempre foi muito bem cuidado. Só tenho minha gratidão a todos os profissionais. É. Agora tem uma pergunta para a Ana aqui. Ana, tudo bem? E as mochilas? Estão perguntando quando vem?
Estão para chegar, gente. Estão para chegar, tá? Nós tivemos um pequeno atraso aí, mas eu acredito que até o final agora deste mês, viu, João? Já estejam todas aí, nós vamos entregar para as nossas crianças e para complementar os kits que todos já receberam. Todos estão muito contentes com tudo que receberam, as crianças, os pais, e as mochilas logo estarão aí.
Então, agradecendo também o tratamento e o carinho lá da escola Florips. Florips era Aparecida.
Sim.
Atenção da Mara Mota e da Nani.
Sim. As duas coordenadoras, né? Então, as duas
agradecendo, Nani e da Mara Mota.
São muito maravilhosas.
São muito fáceis.
Lá de Aparecida.
Sim.
Então, agradecendo o tratamento dela e a atenção delas.
Que
o carinho que elas têm com as crianças.
E assim, né, João? Aqui os pais, a população está citando, mas assim, nós que somos responsáveis por toda a rede municipal, nós temos que agradecer e elogiar todas as nossas EMEBs, porque a gente, né, prima juntamente com as equipes gestoras e com os nossos funcionários pelo melhor trabalho. Nós estamos aqui para desenvolver o melhor trabalho.
Meu neto de um aninho, meu bisneto de 2 anos, estão na creche da Califórnia.
Creche da Califórnia. Que é a Paraíso, né? Antiga Paraíso, agora é a Cidinha.
São muito bem cuidados. Cuidam com muito carinho. Quem está dizendo, você vê a avó, né? A vovó,
sim,
você já viu. Né?
E vovó exigente sempre, né? Ainda mais que as mães, elas costumam. Que bom, né? Que bom. E é isso mesmo, né? O carinho. E assim, a gente agradece esse reconhecimento, né? Dos pais, dos avós.
Deixa eu perguntar agora aqui, ó. O filho da Ana, os filhos da Ana. Estuda na rede municipal?
Ou não? Eu vou querer responder essa pergunta com muito carinho, João. Dois dos meus filhos já não estão mais na municipal, porque um já está no ensino médio, né? O outro no Fundamental 2, mas até o 5º ano, desde o infantil, estudaram nas nossas escolas municipais. E eu tenho um pequenininho, né? Minha rapinha do tacho, o Theo, estuda sim na escola municipal, está no 1º ano, tá? E eu confio demais, gente, tá? Não desmerecendo nossas escolas particulares, tenho muito carinho por elas, mas a nossa escola municipal também, João, ela não fica devendo em nada, tá? Nós temos profissionais maravilhosos. É, o Theo, ele está no primeiro ano, mas desde o maternalzinho, assim como o Arthur e o Pietro sempre fizeram na escola municipal, tá? É. Confio de olho fechado, nossos profissionais são excelentes. E só uma coisa que eu gostaria de ressaltar, o meu filho mais velho, hoje ele está numa escola particular por mérito da escola municipal, João, porque ele fez até o quinto ano em uma escola municipal. E ele prestou uma prova numa escola particular que há 8 anos não dava bolsa de 100% a nenhum aluno e ele ganhou essa bolsa, tá? E eu lembro que a diretora me chamou e falou, Ana, você agradece, você parabeniza a escola porque o seu filho está muito mais preparado do que muito aluno aqui. Então, todo o mérito é das nossas escolas municipais.
E todas
municipais,
as escolas são iguais, né? Não tem preferência. O ensino é o mesmo, não é?
Todas são direcionadas.
O conteúdo, né? Tudo. Claro que tem a diferença didática, que a gente deixa o professor também, que cada um tem a sua concepção didática. Mas, assim, o norte, a gente trabalha em cima, né, da Base Comum Curricular Nacional, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e então isso norteia que todos os alunos das nossas EMEBs, eles recebem os mesmos conteúdos. Eles
vocês disseram que durante a pandemia mudou muitas pessoas.
Sim.
Talvez essas pessoas estão com problema por causa da pandemia também.
Pode ser, né? Mas pode aí, ser, né? João, né? Isso quem vai averiguar e aí vai ser mesmo a sindicância, porque aí é assim também. Pode ser que esteja, mas também vai ter que provar que está. Não é só dizer,
a Cris é a mãe da Bárbara?
Sou a mãe da Bárbara.
Ah, eu ajudei muito, cuidar muito dela, que bom tempo atrás. Então, estão mandando aqui. Ângela.
Então, é Ângela, qual Ângela?
Ângela.
Tá Ângela. Então, um abraço para Ângela. E assim, a Bárbara...
Tá mandando um beijo pra Bárbara.
A Bárbara também estudou em escola municipal, fez. E depois também, né, como os da Ana, fez uma parte no colégio particular. Hoje ela tá na faculdade, João. Olha que orgulho.
Que bacana.
Uma mocinha já, minha filha.
Mas existe também aquele tempo de adaptação. Tem criança que muitas vezes não vai ficar na creche. E daí?
Então, João, nós temos um problema. O que...
A mãe pode acompanhar ou não.
Isso. O que acontece normalmente na fase da adaptação, as crianças choram. O choro não assusta, porque é comum que a criança chore por um tempo e depois ela pare de chorar e acostuma. O que nos assusta muito é quando essa criança chora demais e ela se nega a receber alimentação. Tem algumas crianças que às vezes as mães têm que buscar fazer um horário de adaptação um pouco maior, um tempo de adaptação um pouco maior. Por quê? Porque os profissionais ficam muito preocupados que essa criança, ela ficou a manhã inteira, mas ela, tem criança que não toma nem água, porque ela se nega. Ela tem um processo de adaptação tão mais difícil que ela se nega. Então aí elas ligam e falam, mamãe, olha, vem buscar... Porque hoje ela não, nós oferecemos leite, oferecemos o suco, oferecemos, né, tudo aquilo que é do cardápio da criança, a comida, e ela não comeu. Então aí a gente não pode, vamos dizer assim, causar um sofrimento para essa criança tão grande. Então aí no outro dia ela volta, aí fica um pouquinho a mais até ela acostumar. Quando a criança tiver se alimentando, mesmo que ela esteja chorando, né, ela vai diminuindo o choro. Agora, a alimentação, ela é primordial. A criança tem que fazer a alimentação.
Eu não tenho tempo para falar de todas as mensagens que estão chegando. Mas os pais estão agradecendo a coragem e a transparência da Secretaria de Educação. Principalmente você, Ana, que você esteve aqui dias atrás falando sobre esse caso do lar do Pequeno Monte Alteste.
Sim.
Vocês não jogaram debaixo do tapete, não.
Nós não temos
toda a população tem conhecimento.
Não, e jamais faremos isso, João.
Estão investigando através da sindicância para saber de fato o que houve.
Isso.
Se houve culpado, será punido e pode perder o emprego. Tá certo, Ana?
Com certeza, João. E qualquer dúvida, né, da população e tudo mais, nós estamos à disposição na Secretaria de Educação. Como a Cris bem falou... Quem quiser tá indo conhecer a creche, dá uma ligadinha, a gente com a diretora, ou a gente conosco na secretaria.
A gente acompanha.
Sim, com certeza, nós levaremos com muita alegria,
com muito prazer, muito orgulho.
Sim.
Depois tem algumas mensagens aqui, terminando o programa, vocês vão até responder, porque não dá tempo, estamos em cima da hora. São 12 horas e 5 minutos. Ô, Cris, um abraço para você.
João, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cultura e uma boa tarde.
Ana, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada,
Ana. Esteve ontem aqui, como não teve programa, ela retornou hoje. Muito obrigado, viu, Ana?
Vamos sempre dar aí uma devolutiva para a nossa população. Um grande abraço a todos e uma boa tarde.
E no final da Siricância, por favor, venha divulgar.
Com certeza, João.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Sovenhago é muito preço baixo na loja toda. Pesquise e o menor preço é aqui.
Banana Nanica, o quilo apenas R$3,95. Cebola Nacional, quilo no SAP ganhe R$2,95. Arroz 4R, 5 quilos, R$14,45. Ponta de peito bovina, o quilo R$29,90. Queijo mussarela news, a peça ou pedaço, quilo R$26,90.
Faça as contas. No Sovenhago é muito mais barato.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Lavar bem as mãos com frequência deveria ser um hábito na vida de todo mundo. Em meio à pandemia, é ainda mais importante. Isso porque a transmissão do coronavírus se dá de duas formas: respiratória, por gotículas expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos, ou por contato, quando tocamos em superfícies contaminadas, como portas, maçanetas e mesas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos é o mais recomendável para se prevenir, assim como o uso do álcool gel 70%. Lavar as mãos faz parte da prática dos chamados 3 M's: máscara no rosto, mãos higienizadas e manter a distância, que é a base para reduzir a propagação do coronavírus.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Bandeirantes. Rádio Cultura.
Foto Central. O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$34,99. Amaciante de roupas concentrado Comfort Intense, cuidado essencial, 500ml original, R$7,99. Arroz tipo 1 Irano, pacote 5 quilos, R$16,99. Sabonete Isaquer, 80 gramas, R$1,99. Sobrecoxas de frango congeladas Rico, pacote quilo R$9,99. Café almofada Mestre da Torra, 500 gramas, tradicional R$12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados: cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas, 12 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. E a guerra na Ucrânia já provoca escassez de fertilizantes.
Uma entre as diversas consequências econômicas da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia é o impacto sobre os fertilizantes, que já começa a preocupar os agricultores brasileiros, tendo em vista que o país é dependente do insumo que é importado. No ano passado, o Brasil trouxe mais de 41 milhões de toneladas de adubos ou fertilizantes químicos. A engenheira agrônoma Andréia Dantas de Souza acredita que a guerra vai trazer diversos impactos para a agricultura brasileira.
Bom, os impactos serão muitos, né, e diversos. A indústria brasileira de fertilizantes, ela é altamente dependente das exportações, já que somos um país potencialmente agrícola e, portanto, o maior importador de fertilizantes do mundo. Cerca de 85% dos fertilizantes usados aqui na agricultura brasileira é importado, e desses, cerca de 23% vem da Rússia, principalmente os fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássio, né, que é o famoso trio de macronutrientes essenciais para o desenvolvimento e produtividade das plantas, né, o famoso NPK.
Com a dificuldade para se ter acesso aos fertilizantes e a provável crise que vai atingir a agricultura brasileira, os preços dos produtos irão subir. E Andréia Dantas de Souza, que também é doutora em Sanidade e Segurança Ambiental pelo Instituto Biológico de São Paulo, lista quais grandes culturas devem ser afetadas.
O encarecimento, então, das importações e a falta de acesso aos fertilizantes, né, vai trazer o aumento dos custos de produção, e isso vai refletir, né, no aumento final dos produtos, principalmente das grandes culturas, que a gente chama, né, por exemplo, cana-de-açúcar, café, milho, feijão e soja, e os seus subprodutos também.
No atual cenário, além da preocupação com os preços, o desabastecimento se torna uma outra ameaça. Na semana passada, em nota, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos informou que o Brasil tem estoque para fertilizantes por mais 3 meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
São 12 horas e 15 minutos. Agora vamos falar sobre a expectativa da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, porque o Copom se reúne hoje e amanhã para definir sobre a taxa básica de juros.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta terça e quarta-feira para novas definições sobre a Selic. Como acontece a cada 45 dias, o Copom vai se encontrar para avaliar como a taxa, que é considerada os juros básicos da economia brasileira, deve se comportar no próximo ciclo. Nessa segunda reunião do ano, a principal aposta do mercado financeiro é de alta de 1 ponto percentual da taxa, que está hoje em 10,75%. Lembrando que a Selic, que é o juro referência da economia brasileira, é também a principal ferramenta da autoridade monetária para manter sob controle a inflação oficial do país, porque interfere diretamente na tomada de crédito e no consumo. Na mais recente edição do Boletim Focus, que é a publicação semanal do Banco Central com as projeções do mercado financeiro sobre os principais indicadores econômicos, a previsão é que a Selic encerre 2022 em 12,75%. Essa estimativa, inclusive, aumentou em relação à semana passada, quando estava em 12,25%. A definição do Copom sobre a taxa Selic para os próximos 45 dias será anunciada na tarde de quarta-feira. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu hoje que o novo empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado será de até 10 bilhões e 500 milhões de reais, dividido em duas parcelas. O dinheiro será levantado junto a bancos públicos e privados. Financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores. Nós vamos pagar essa conta através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir do ano que vem. Quer dizer, pode começar a economizar desde já, porque vai ter um pouquinho a mais na conta de luz, mais um encargo. A primeira parte do empréstimo foi regulamentada hoje e será de até 5 bilhões e 300 milhões de reais. A segunda parte do empréstimo, porém, ainda será avaliada pela agência e passará por consulta pública.
Bom, perguntaram aqui por que, que nós não divulgamos no plantão policial que ontem teve policiais lá correndo e foi buscar aí traficantes. A gente não divulga porque nós esperamos o boletim de ocorrência. E ainda não temos esse boletim de ocorrência. Mas chegando o boletim de ocorrência, a gente divulga mesmo. Pode ter certeza. Mas até o momento nós não temos o boletim de ocorrência sobre esse fato que aconteceu na nossa cidade.
O governo nega a omissão em controlar os preços da Petrobras.
A semana política se inicia nesta terça-feira aqui em Brasília com a Câmara dos Deputados examinando a proposta do Senado que cria um sistema de bandas de preços para limitar a variação e estabelece um fundo para financiar as variações dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras. Além disso, estabelece um auxílio de R$ 300 mensais para motoristas autônomos de baixa renda. O problema é que os técnicos do governo estão convencidos da impossibilidade legal de congelamento, subsídio ou auxílio a motoristas em ano eleitoral. Por isso, o governo pretende reunir líderes aliados ainda nesta terça-feira para discutir a possibilidade do Congresso baixar um decreto de emergência, a exemplo do que já ocorreu na crise da saúde, para dar ao governo a possibilidade de intervir nos preços sem ferir a lei eleitoral. Nesta segunda-feira, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, num evento em Belo Horizonte, falou em exigir da Petrobras que cumpra a sua função social.
Portanto, nós vamos buscar exigir da Petrobras a sua participação enquanto uma empresa que tem participação da União e que tem uma função social.
Sobre a possibilidade de um decreto, Pacheco disse que isso ainda não está na mesa.
Então, na verdade, orçamento de guerra ou aquilo que o ministro Paulo Guedes aponta como apertar o botão da calamidade, são situações extremas, pensadas em momentos de uma crise mais aguda. Nós enfrentamos uma pandemia, hoje temos uma guerra acontecendo na Europa com reflexo muito ruim no Brasil. Vamos buscar, numa união entre o legislativo e o executivo, buscar conter esses efeitos através da rotina comum da aprovação dos projetos. Mas, obviamente, que essa é uma possibilidade constitucional, uma possibilidade jurídica, mas que nesse momento não está na mesa para ser negociado.
Pressionado pela crise e cada vez mais isolado, o ministro Paulo Guedes tem sido contra a queda artificial dos preços dos combustíveis. Ele diz que tem uma parcela mais rica da população que pode arcar com os aumentos, mas que seria beneficiada com medidas de redução. A proposta dele é dar um aumento de R$ 100 ao Auxílio Brasil. Isso daria um reforço no caixa dos mais pobres e faria com que os mais ricos arcassem com os preços mais altos dos combustíveis. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$34,99. Amaciante de roupas concentrado Comfort Intense, cuidado essencial, 500ml original R$7,99. Arroz tipo 1 Irano, pacote 5 quilos R$16,99. Sabonete Isaquer, 80 gramas R$1,99. Sobrecoxas de frango congeladas Rico, pacote quilo R$9,99. Café almofada Mestre da Torra, 500 gramas tradicional R$12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados: cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto. Foto Central.
São 12 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini. Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 15 de março de 2022. Temperatura máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Qual o seu nome? Último sábado durante a noite, policiais militares, doutor. Tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, na pista sul, ou seja, no sentido interior capital, exatamente na praça de pedágio de Catiguá, na micro-região de São José do Rio Preto.
Olá!
Surpreenderam de abordar um caminhão tipo carreta, ocupado por dois elementos. Os nomes não foram divulgados. Agora tá uma frescura com esse negócio de não divulgar o nome.
Como é que é?
Só por Deus, hein? Ao vistoriar o caminhão, localizaram num fundo falso no tanque de combustível preparado para o crime 587 tabletes de maconha, totalizando 630 quilos e 800 gramas.
Vixe!
Indagados a respeito, informaram que pegaram a maconha em Alto Araguaia, no Mato Grosso, e levariam até a cidade de Jundiaí por 50 mil reais. Aí azedou a boca da égua, deu zebra. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em São José do Rio Preto, onde a maconha e o caminhão foram apreendidos.
Graças a Deus.
O caminhão nunca mais tira, vai direto para leilão. Os dois elementos, o Zé Ruela e o Roelagem, foram autuados em flagrante por tráfico e já estão na tranca à disposição da justiça.
Ô, colega, a gente se ferrou de bom.
Pra quem não sabe, tráfico de droga dá de 5 a 15 anos de cadeia de xilindró, principalmente se você não tem um bom advogado. Agora, se tem, sai do plantão policial antes do policial encerrar a ocorrência. É a nossa justiça brasileira. A polícia trabalha enxugando gelo com a torneira aberta. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 27 minutos, a participação do repórter Humberto Ferretti, destacando os jogos decisivos da Copa do Brasil, da Libertadores e da Liga dos Campeões.
Próximos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil serão definidos nesta semana. Ao todo, 26 times entrarão em campo e 13 serão eliminados. A decisão será em jogo único, e ao contrário do que aconteceu na rodada de estreia, quando o visitante jogava pelo empate. Agora, se não houver um vencedor no tempo normal, haverá disputa de pênaltis. Serão 4 jogos nesta terça-feira, com destaque para 2 times de Série A. O Atlético Goianiense recebe o Nova Venécia, 19h no horário de Brasília. Já às 21h30, tem Ceará e Tunaluso. As outras partidas da terça serão Guarani e Vila Nova, duelo entre equipes da Série B, às 21h30, e Portuguesa do Rio de Janeiro e Sampaio Corrêa, às 16h. Já os principais jogos desta semana pela Copa do Brasil acontecem na quarta-feira, quando o São Paulo, que nunca faturou a competição, receberá o Manaus. E o Cruzeiro, maior campeão da história, com 6 títulos, visitará o Tum Tum. A quarta-feira ainda terá ABC e Altos, Motoclube e Tombense, Globo e Brasiliense, Tocantinópolis e Cascavel, CSA e Paysandu, A segunda fase da Copa do Brasil segue na quinta-feira com Real Noroeste e Juventude, Goiás e Criciúma. E termina na quarta que vem com um único jogo entre Vitória e Glória. Sem esquecer que na semana passada se classificaram Coritiba, Azuriz, Ceilândia, Juazeirense, Cuiabá e Santos. Além dos quatro jogos da Copa do Brasil, a terça-feira também será decisiva em competições internacionais. Depois de uma classificação heróica diante do Guarani do Paraguai, na etapa anterior da pré-Libertadores, o América está a um jogo de garantir vaga na fase de grupos. Para isso, terá que superar o Barcelona do Equador fora de casa às 9:30 da noite. Como na ida em Minas ninguém fez gol, quem vencer se classifica. E empate leva a decisão para os pênaltis. Por fim, às 5 da tarde, Ajax e Benfica, Manchester United e Atlético de Madrid fazem os duelos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Como nos dois casos houve empate no jogo de ida, o vencedor se classifica. E nova igualdade leva para prorrogação e pênaltis.
E na próxima quinta-feira nós teremos duas partidas no ginásio Babi Barione pelo Campeonato Paulista e Sul-Minas de futsal. Segunda-feira, aliás, quinta-feira, dia 17, às 20 horas, sub-21, Monte Alto e Terra Roxa. Em seguida, adulto, Monte Alto e Taquaral. Portanto, essas duas partidas, quinta-feira, no ginásio Babi Barione, é futsal. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.